O que os diálogos de Platão, a lenda de Atlântida e o planejamento da sua propriedade rural têm em comum? Muito mais do que você pode imaginar. Vem comigo. Vinheta. Se você curte as reflexões e o conteúdo que eu trago aqui no canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe, clica no sininho e passa para frente com seus comentários, ajudando o conteúdo a chegar para um número maior de pessoas. Afinal, para espalhar as mentiras do agro e alienar as pessoas, a gente já tem a grande mídia. Vamos lá. A lenda de Atlântida, ela foi preservada por Platão, o filósofo grego, em dois de seus diálogos, onde ele relata a viagem de Solon, um de seus antepassados, para o Egito. No Egito, Solon descobre que alguns sacerdotes haviam mantido um registro escrito de uma ilha continental, além das duas colinas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, que era chamada de Atlântida e era o centro de um grande e maravilhoso império, com uma grande população, cidades e telhados de ouro, e uma frota de exércitos poderosos para evitar invasões e promover conquistas. Atlântida é descrita como uma civilização de engenheiros e cientistas tão ou mais avançada tecnologicamente do que a que a gente vive hoje. Segundo a lenda, Atlântida desapareceu há mais ou menos 12 mil anos em meio a enchentes, terremotos e um dilúvio, fazendo com que os seus integrantes, os seus moradores, tivessem que se espalhar por todo o mundo. Se o mito de Atlântida é real, ou não, pouco importa. Importa mais as lições que a gente pode derivar dele, e no caso aqui hoje a gente vai tirar lições do planejamento rural. Não que não valha também as lições sobre como uma soberba tecnológica muito grande pode levar uma civilização à sua destruição. Qualquer semelhança com a nossa civilização atual, eu acho que não é mera coincidência. Comenta aí se você também acha que a gente está arrumando para um colapso total planetário. Para as lições desse vídeo, eu quero comentar como algumas lições do desenho ecológico são muito antigas, pelo menos 12 mil anos, e como a gente vem sendo alienado dessas lições e como um viver energeticamente deficitário nos torna os protagonistas da sexta maior extinção em massa. De novo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Para quem quiser se aprofundar no mito de Atlântida e entreter o pensamento de que Atlântida tem ou não sido uma civilização real, eu recomendo o trabalho do Randall Carson. Vou deixar aqui para vocês linkado aqui na descrição do vídeo. E a gente vai seguir então agora para as lições do desenho ecológico. Primeiro vamos fazer uma descrição geral para a gente ter uma noção do formato e da geografia dessa ilha-continente. Do litoral até o centro da ilha, estendia-se uma planície da qual dizem teria sido a mais bela e melhor de todas. Perto daquela planície, mas em direção ao centro, a uma distância de cerca de 90 quilômetros, havia uma montanha de vertentes planas em todos os lados. Começaram por colocar pontes sobre os círculos de água envolvendo o centro primitivo, a fim de estabelecer um caminho de acesso ao Palácio Real. Abriram um canal a partir do mar de cerca de 90 metros de largura, 30 metros de profundidade e cerca de 90 quilômetros de comprimento. Esse canal estendia-se até o aterro mais avançado e abriu uma estrada para a passagem de navios. Destarte possibilitavam a navegação e fizeram entrar os barcos naquele local como se fosse um estuário. É difícil imaginar com que tipo de ferramenta e tecnologia eles fizeram isso há 12 mil anos atrás, porque mesmo com as tecnologias que a gente tem hoje, é difícil imaginar a construção de canais dessa magnitude. Aqui a gente já começa a perceber também lições do planejamento e do desenho ecológico, usando a geometria para harmonizar e padronizar a construção. Os anéis concêntricos da ilha são harmonizados pelo padrão circular, e o padrão circular ele tem um aproveitamento maior de área. Perfuraram também os aterros entre os círculos de água em direção das pontes. O suficiente para uma embarcação passar de um para o outro. Essas passagens cobertas eram para as embarcações passarem por baixo, pois para tanto os aterros tinham altura suficiente. Todavia, o maior dos círculos de água, no qual penetravam as ondas do mar, tinha largura de 540 metros e o aterro contíguo era dessa mesma largura. Os dois próximos círculos de água tinham a largura de 360 metros e o aterro circundante dessa mesma largura. O círculo de água envolvendo a ilha situada no centro tinha 180 metros de largura, enquanto que a ilha com o Palácio Real tinha 900 metros de diâmetro. A exemplo dos círculos de água e da ponte, uma muralha de pedra de 30 metros de largura cercava essa ilha central. Em toda a circunferência, essa muralha era guarnecida de torres e havia portas nas pontes dando para o mar. O padrão concêntrico ele está presente na natureza em vários fractais de tamanho. A gente pode ver ele desde a órbita dos planetas no sistema solar, as várias camadas de magma e rocha de dentro para fora do planeta e as camadas, por exemplo, de uma cebola. Assim como na cebola, que os anéis de fora protegem o centro, que é o ponto de germinação da planta, na ilha de Atlântida, os padrões concêntricos protegiam o centro político religioso da ilha com esses mesmos padrões. Eles escavaram a rocha debaixo da ilha, situada no meio do círculo de água, bem como debaixo das áreas externas e internas dos aterros. As pedras escavadas eram ora vermelhas, ora pretas, e no interior das escavações instalaram estaleiros duplos protegidos pela própria rocha. Se vocês fizerem um exercício de pensar tridimensionalmente aqui, talvez vocês consigam imaginar os estaleiros como grandes cavernas semicirculares, esculpidas nas encostas de enormes canais que, por sua vez, também eram circulares num outro plano. Então você tem um elemento semicircular na vertical e um outro elemento semicircular na horizontal. De novo, padrão geométrico, padrão da natureza, harmonizando as escalas de tamanho, as ordens de tamanho e ocupação do território. Ergueram edifícios de uma só cor, bem como coloridos, jogando com os diversos tipos de pedra, misturando-as e ressaltando suas belezas naturais. Interessante notar que antigamente os assentamentos humanos costumavam ficar localizados perto da água, da argila e de fontes de metais. Eu me pergunto se não tem um elemento aqui implícito de reaproveitamento das rochas escavadas para a construção dos canais e dos estaleiros, né, incrustados, na construção da cidade como um todo. Então aqui a gente já vê um elemento também de ligar os pontos, né, de uma cadeia de produção, de não fazer lixo, que é um outro, de não criar resíduo, que é um outro padrão do desenho ecológico. Eu me pergunto também como eles conseguiram de novo construir construções megalíticas como a gente tem no Peru, no Egito, no Líbano, e sem o subsídio dos combustíveis fósseis e o maquinário gigante, que é o que faz esse trabalho hoje, né? A muralha ao redor do extremo círculo de água era revestida de ferro, que para tanto tornaram líquido igual ao óleo de unção. A muralha interna era banhada de zinco e as muralhas em volta do palácio deram um revestimento feito de minério bruto e brilhante como fogo. Tornaram o aço líquido para revestir a encosta dos canais. É um detalhe que, segundo consta na história, a gente ainda levaria uns 8 mil anos para chegar na idade do ferro, ou seja, para ter a tecnologia de fazer esse tipo de manufatura com o minério, né? O óleo de unção que é mencionado aqui, também é mencionado uma outra parte do diálogo, é um tipo de óleo de coco. Então aqui é uma comparação entre a viscosidade do óleo de coco e a liquidez dele e a liquidez com que eles conseguiam deixar o minério, né? O trecho seguinte mostra bem isso. Havia de todos os metais a serem extraídos da terra, fossem sólidos ou fusíveis, inclusive aqueles tipos que hoje somente são conhecidos pelo nome, mas naquela época não eram um nome apenas, tais como o minério de ferro, obtido de depósitos encontrados em vários pontos da ilha e que por muitas pessoas era tão ou mais apreciado depois do ouro. Além dessa preocupação com as fontes de rochas e de minerais para possibilitar a construção de uma civilização tão avançada, a gente também vê nos diálogos a presença de uma preocupação com a biocapacidade. Havia grande abundância de tudo quanto a floresta produz para atividade artesanal, bem como para a alimentação de animais domésticos e selvagens. Aqui é interessante perceber que a floresta é usada para produtos artesanais, ou seja, a gente esquece que a função florestal é para madeira, fibra e alimentos, né? A gente há muito tempo já vem enviesado com a questão dos subsídios dos combustíveis fósseis e a gente esquece que a maioria das coisas que a gente usa hoje são feitas sinteticamente. Lá existiu também a espécie dos elefantes, proliferando em grande número, pois além das extensas pastagens para todos os animais que vivem nos pântanos, nos lagos, nas lagoas, tanto nas montanhas como nas planícies, havia sustento também para aquela espécie que, por sua natureza, é a maior em tamanho e consome a maior quantidade de alimento. Solon faz questão de ressaltar a biocapacidade do lugar como capaz de manter animais de grande porte doméstico, como bovinos e equinos, e animais não domésticos, animais selvagens, de grandíssimo porte da megafauna, como era o caso dos elefantes, né? Um tipo de elefante que existia naquela época. É curioso que quando a gente estuda a sucessão natural na escola, a gente tem aquela foto das rochas com o líquen, com musgo, as pequenas plantinhas se desenvolvendo e aí faz uma ascensão até chegar no clímax da floresta, como se a floresta fosse ficar estática a partir daquele ponto e escondendo da gente num viés assim o fato de que a sucessão natural ela se dá em conjunto. As espécies vegetais se desenvolvem com as espécies animais e toda a sucessão ecológica, quando bem sucedida, ela evolui para que ela possa aportar cada vez mais animais de grande porte. Uma nota para os dias de hoje é que, ao diminuir a biodiversidade dos lugares, seja pela ocupação urbana muito degradante dos lugares onde ela se instala, ou seja pela demanda que a instalação urbana coloca no campo para sua produção, e aí a gente usa, na maioria, a questão da produção industrial, então a gente ocupa o território rural com uma lógica industrial urbana também, a gente perde a biodiversidade nos lugares onde as cidades se instalam e a gente perde a biodiversidade nos lugares onde a gente usa o campo para produzir o alimento para as pessoas que estão na cidade. Só que essa perda da biodiversidade, ela é uma simplificação da natureza. Ela diminui a capacidade que a natureza tem de continuar evoluindo para manter espécies de grande porte. E a gente esquece também pela nossa soberba, de novo não é coincidência com a Atlântida, que nós somos um primata, um animal, um mamífero da megafauna, um animal de grande porte. Com a simplificação da biodiversidade, nós colocamos em risco os próprios habitats que mantêm a nossa vida. De volta para a exaltação da biocapacidade do arquipélago, Solon ressalta. A ilha deu e manteve perfeitamente tudo que a terra produz de aromático, fossem raízes, ervas, árvores, resinas, flores ou frutos. Produziu igualmente o fruto doce, a banana, e o fruto seco, o trigo, que nos serve de alimento, bem como todos os demais para os nossos pratos de comida, que genericamente chamamos de verdura, e o fruto que cresce igual a uma árvore e fornece bebida, comida e óleo de unção, o coqueiro. Ainda deu as frutas de pomar, de difícil conservação, criadas para o nosso divertimento e nossa recreação, mas todas as frutas a serem servidas de sobremesa para excitar os apetites já saciados das pessoas cansadas de comer. Tudo isso houve em quantidades enormes naquela ilha que, ao seu tempo, se estendeu divina, bela e admirável debaixo das luzes de Hélio. É interessante que ele ressalta aqui a riqueza do solo. Muita gente que estuda a questão de onde se posicionar, de onde se relocalizar frente ao colapso que a gente já vive, uma das listas que as pessoas procuram nas suas propriedades para se estabelecer é um solo bom, né? E aqui a gente vê a presença de um solo vulcânico muito rico, caso se confirmem as lendas de que talvez a Atlântida tenha existido onde hoje é o arquipélago de Açores, né? Esse trecho também ressalta mais a capacidade da produção primária. Além disso, eu tenho um palpite de que as frutas de pomar de difícil conservação, criadas para o nosso divertimento e nossa recreação, eram as uvas. A seguir, ele descreve brevemente o manejo hídrico do arquipélago, uma questão interessante também. As nascentes, uma de água fria e uma de água quente, que tanto davam água em abundância, quanto por sua natureza e graças à sua conveniência e excelência, se prestavam otimamente para o uso. Eram aproveitadas da seguinte maneira: em toda a sua volta construíram casas, fizeram culturas de algodão bem irrigadas e instalaram reservatórios de água. Alguns desses reservatórios ficavam sob o céu aberto, outros em área coberta, servindo para banhos quentes durante o inverno. Havia banhos reservados à família real, aos cidadãos, às mulheres e ainda bebedouros para os cavalos e demais bestas de carga, ficando a cada grupo com as suas respectivas instalações. Aqui a gente vê uma lógica de utilização da água na paisagem de cima para baixo. A gente vê uma lógica de aproveitamento nas cisternas e no solo, né? Cisternas abertas são cavadas, têm o maior custo-benefício energético, né, para armazenar água. As cisternas construídas têm o segundo melhor benefício. E aqui a gente vê também a preocupação de posicionar isso de cima para baixo no relevo e de redirecionar o fluxo de água excedente em cada uso para a irrigação de outras áreas. Toda a planície ao redor da cidade, por ela envolvida, teria sido cercada por montanhas que se estendiam até o mar. Essa região plana, de forma oval, cobria uma superfície que em uma das direções era de cerca de 540 quilômetros e em direção transversal, subindo do mar, media cerca de 360 quilômetros. Ficava aberta para o sul, mas ao norte era protegida contra os ventos. Na época, as montanhas circundando essa planície eram muito elogiadas, pois em quantidade, proporções e beleza, ultrapassavam as atualmente conhecidas e ainda por abrigarem, além de numerosos sítios, densamente povoados, rios, lagos e prados, oferecendo pasto a animais selvagens e domésticos, bem como extensas e espessas matas, com as mais variadas espécies de árvore, fornecendo matéria-prima para obras de todos os tipos, em geral e em particular. Aqui a gente vê vários elementos do desenho ecológico de novo. Como a Atlântida ficava no hemisfério norte, o fato dela ser uma topografia semicircular voltada para o sul traz um outro elemento do desenho, que é um círculo solar, né? Um arco solar. Essa posição de ter um semicírculo voltado para onde o sol passa na sua frente aquece mais e a cadeia de montanhas no sul faz um quebra-vento natural e protege dos ventos mais frios e das tempestades mais castigantes, né? Mais medonhas. Então, a gente vê aqui também Por esse posicionamento também a gente vê também uma análise de zonas e setores, que são elementos da geografia que foram usados no desenho ecológico, em algumas ciências do desenho ecológico, a permacultura mais reconhecidamente. Você entender aonde o sol passa, você entender aonde estão os ventos, você entender de onde vêm as energias de dentro para fora e de fora para dentro, é um fator importante do desenho ecológico. A gente vê pelo posicionamento da ilha e pela construção da civilização deles que isso estava presente no desenho. Era então seguinte a constituição física daquela planície, conforme ficou conservada durante muito tempo no reinado de muitos reis. O esquema primitivo era um quadrilátero alongado, em grande parte cortado por valas, e o que faltava era completado seguindo o percurso da vala circundante. Quanto à sua profundidade, largura e seu comprimento, embora parecessem inacreditáveis os dados fornecidos, lá deve ter havido, entre outros trabalhos, uma obra de enormes dimensões, feitas pela mão do homem. Pois bem, mas cumpre contar o que ouvimos falar a respeito. A vala teria cerca de 30 metros de profundidade, 180 metros de largura em toda a sua extensão, e como envolvia a planície inteira, o seu comprimento teria sido de cerca de 1.800 quilômetros. Naquela vala eram captados os rios que desciam as vertentes das montanhas, e como ela circundava toda a planície e atingia a cidade em ambos os lados, fazia com que suas águas escoassem para o mar. Aqui a gente vê um elemento de novo de manejo da água de cima para baixo, uma harmonização pelos padrões, e a gente vê a água sendo usada para passar por dentro das cidades dos dois lados, ou seja, mais de uma fonte, e podendo ser usada também para carregar os efluentes para o mar. Não é das situações das mais ecológicas, mas ainda praticada até hoje. Dessa vala gigante, canais retos, geralmente de 30 metros aproximadamente de largura, saíam de sua parte superior, adentrando a planície e voltando para o trecho que levava para o mar. A distância entre esses canais era de cerca de 100 estádios, ou cerca de 18 quilômetros. Dessa maneira, transportavam a madeira das montanhas para a cidade, bem como todos os demais produtos da estação, que carregavam os veículos depois de terem completado o sistema de ligações transversais entre os canais e a cidade. E faziam duas colheitas por ano. No inverno, usavam a água de Zeus, ou seja, a chuva. E no verão, a água da qual a terra necessitava e que veio pelos canais. Então, para a estação seca, para a estação úmida, eles usavam as chuvas, e para a estação seca, eles usavam a irrigação dos canais. Então, é uma escala enorme mesmo para os padrões de hoje, né? Mas o que mais me impressiona é como eles usavam os canais para descer da montanha, como eles usavam os canais para escoar as coisas, né? Então, os canais eram uma variável de favorecimento da mobilidade, tanto do escoamento da produção primária, como do escoamento de matérias-primas para construção, com madeira, minério, pedras. E aqui, de novo, a questão do tratamento dos efluentes, né? A água passa pelas cidades e consegue levar o que tem nas cidades para o mar. Aqui temos uma água, então a gente tem aqui a água assegurando diversas funções. Então aqui a gente tem a água, um elemento água, assegurando diversas funções. A gente tem um princípio da permacultura que diz o seguinte, que para cada função importante, a gente deve assegurar essa função com três elementos. Então, por exemplo, cozinhar, ter a capacidade de processar alimentos na casa é muito importante. Então a gente deve ter, por exemplo, um fogão a gás, um fogão a lenha e um fogão solar. Isso é uma maneira de fazer isso. Num âmbito rural, por exemplo, num sítio, a água é uma função importante. Então a gente pode ter uma água de nascente, uma água de poço artesiano e a água coletada da chuva. Então basicamente é isso. Para cada função importante, a gente tenta criar uma redundância de fazer com que ela venha de pelo menos três elementos. Isso traz para a gente uma resiliência nas áreas mais importantes do nosso viver. Então a gente vê aqui nessa leitura desses trechos vários elementos que têm muita ligação com o planejamento rural regenerativo. O primeiro deles, para a gente pensar habitações rurais, é a utilização de áreas com boa biocapacidade, com capacidade de utilização da água por gravidade, saber usar essa água por gravidade em uma escala de uso de cima para baixo, para trabalhar a biocapacidade e os assentamentos humanos, cuidando das pessoas, dos animais e dos sistemas de produção. A gente vê a presença de padrões geométricos harmonizando o tamanho, as ordens de tamanho, os formatos e as funções. A gente vê análise de zonas e setores posicionando os lugares em relação ao sol, que por sua vez já é um padrão de buscar a eficiência energética com o sol. E a gente chega até nessa questão de construção de resiliência usando um princípio que até hoje, dentro de quem estuda o planejamento rural e o desenho ecológico, muito importante, que é de criar resiliência, protegendo cada função importante, com pelo menos três elementos à sua volta. É muito interessante a gente fazer uma análise de um texto que supostamente tem, né, mais de 2.000 anos, de um lugar que tem supostamente mais de 12.000 anos, com tantas lições, e me assusta o tanto que a gente foi alienado, o tanto que a gente sabia tudo isso, o tanto que isso era lugar comum na cultura das pessoas, saber protagonizar a própria vida, saber se manter, saber se viabilizar em harmonia com a natureza. E como a gente faz hoje o contrário disso, a gente faz as coisas à revelia do sol, à revelia da água, à revelia das ordens de tamanho, de harmonização de relevo. E, obviamente, a gente se torna, então, o agente causador da sexta maior extinção em massa. Bom, eu encerro por aqui a análise do desenho ecológico presente na descrição de Atlântida. Se você achou interessante, eu peço que vocês comentem isso, passe para frente. Não deixe de assistir aqui no canal, tem um vídeo muito interessante também, Entendendo e Usando os Padrões da Natureza. Se essa leitura minha de enxergar os padrões da natureza na concepção e planejamento de um lugar te interessou, assiste esse vídeo que ele também é muito bacana. Ele explica muito bem essa coisa da função dos padrões da natureza dentro do planejamento do desenho ecológico. Se a conversa ficar muito animada, com muita pergunta e comentário, eu posso preparar um outro texto. Eu estou lendo o livro do Columella, que foi um presente do Mr. Peebles para mim, que é um livro que foi escrito em 70 depois de Cristo, que também, aí já com a visão romana da colonização das áreas, ocupação do território, falando de como a gente deve preparar os lugares. Então, se vocês curtiram, comenta aí, pede o próximo, que a gente vai trazer mais reflexões de outras eras do tempo da humanidade no planeta para a gente refletir a barbárie que a gente está fazendo agora. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, toca aí no sininho aí e faz a sua curadoria. Eu vou deixar a cópia dos Diálogos do Platão publicada no vídeo, no link, um link para o meu site aqui na descrição do vídeo. E para quem está ouvindo o podcast também, nas notas do podcast dentro do site, vai estar lá também um link para o diálogo inteiro. Abraço, até a próxima!